A igreja abra as vossas Bíblias em Juízes, ou Juízes, isso mesmo. Juízes, capítulo de número 18. Juízes, capítulo de número 18. Diz a palavra do Senhor. Naquela época, não havia rei em Israel, e a tribo de Dan estava procurando um local onde se estabelecer, pois ainda não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Então, os danitas enviaram 5 dos seus guerreiros mais valentes, de Zorá e de Estaol, para espiar e explorar a terra. Disseram-lhes: Vão e explorem a terra. Os homens chegaram aos montes de Efraim e foram à casa de Mica, onde passaram a noite. Quando estavam perto da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita. Aproximaram-se e lhe perguntaram: Quem o trouxe para cá? O que você está fazendo neste lugar? O que você procura aqui? O jovem lhes contou o que Mica fizera com ele e disse: Ele me contratou, e eu me tornei o sacerdote dele. Então, eles lhe pediram: Consulte a Deus para que saibamos se a nossa viagem será bem-sucedida. O sacerdote lhe respondeu: Vão em paz. A viagem de vocês tem a aprovação do Senhor. Os 5 homens partiram e chegaram a Laís, onde viram que o povo vivia em segurança, despreocupado, tranquilo e próspero, assim como os sidônios, pois a sua terra não lhe deixava faltar nada. Viram também que o povo vivia longe dos sidônios e não se relacionavam com nenhum outro povo. Quando voltaram a Zorá e a Estaol, e aos seus os seus irmãos lhes perguntaram: O que descobriram? Eles responderam: Vamos atacá-los. Vimos que a terra é muito boa. Vocês vão ficar aí sem fazer nada? Não hesitem em ir e tomar posse dela. Chegando lá, encontrarão um povo despreocupado e uma terra espaçosa que Deus pôs nas mãos de vocês, na terra onde não falta coisa alguma. Então, 600 homens da tribo de Dan partiram de Zorá e de Estaol, armados para a guerra. Na viagem, armaram acampamento perto de Kiriat-Jearim, em Judá. É por isso que até hoje o local, a oeste de Kiriat-Jearim, é chamado Maanedan. Dali foram os montes de Efraim e chegaram à casa de Mica. Os 5 homens que haviam espiado a terra de Laís disseram aos seus irmãos: Saibam que em uma dessas casas há um colete sacerdotal, ídolos de família, uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Agora vocês sabem o que devem fazer. Então, eles se aproximaram, foram à casa de Mica, onde morava o jovem levita, e o saudaram. Os 600 homens de Dan, armados para a guerra, ficaram à porta. Os 5 homens que haviam espiado a terra entraram e apanharam a imagem, o colete sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, enquanto o sacerdote e os 600 homens armados permaneciam à porta. Quando os homens entraram na casa de Mica e apanharam a imagem, o colete sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, o sacerdote lhes perguntou: Que é isso que vocês estão fazendo? Eles responderam: Silêncio, não diga nada. Venha conosco e seja o nosso pai e sacerdote. Não será melhor para você servir como sacerdote a uma tribo e um clã de Israel que apenas a família de um só homem? Então, o sacerdote se alegrou, apanhou o colete sacerdotal e os ídolos da família em a imagem esculpida e se juntou à tropa. Pondo os filhos, os animais, os seus bens na frente dele, deram meia volta e partiram. Quando já estavam a certa distância da casa, os homens que moravam perto de Mica foram convocados e alcançaram os homens de Dan. Como vinha gritando atrás deles, estes se voltaram e perguntaram a Mica: qual é o seu problema? Por que convocou os seus homens para lutar? Ele respondeu: vocês estão levando embora os deuses que fiz e o meu sacerdote? O que me sobrou? Como é que ainda podem perguntar qual é o seu problema? Os homens de Dan responderam: não discuta conosco, senão é possível que alguns homens amargurados com a vida o ataquem, e você e sua família perderão a vida. Assim, os homens de Dan seguiram o seu caminho, vendo Mica que eram fortes demais para ele, deu meia volta e regressou para casa. Os homens de Dan levaram o que Mica fizera e o seu sacerdote e foram para Laís, o lugar de um povo pacífico e despreocupado. Mataram todos à espada e queimaram a cidade. Não houve em quem os livrasse, pois viviam longe de Sidom e não se relacionavam com nenhum outro povo. A cidade ficava em um vale que se estende até Bet-Reob. Os homens de Dan reconstruíram a cidade e se estabeleceram nela. Deram à cidade o nome de Dan, em homenagem ao seu antepassado Dan, filho de Israel. Embora antes a cidade se chamasse Laís, eles levaram para si o ídolo e Jonatas, filho de Gerson, neto de Moisés, e os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan, até que o povo foi para o exílio. Ficaram com o ídolo feito por Mica durante todo o tempo em que o santuário de Deus esteve em Siló. Que Deus abençoe a sua palavra, feche seus olhos, peça para Deus falar o seu coração. Ó Deus, nós estamos diante de Ti em culto, já adoramos, já oramos, já, ó Deus, compartilhamos a comunhão uns com os outros. E nessa hora eu peço, Senhor, fala aos nossos corações. Ajuda-nos nessa manhã a entendermos como é que nós podemos nos livrar do engano da autossuficiência. Tudo isso nós te pedimos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos, como compartilhei com vocês ontem à noite no texto que sempre envio no sábado antes do culto, começando na nossa primeira infância, passando pela adolescência, juventude e todas as fases distintas da vida adulta, todos nós aqui já tivemos a experiência de estarmos do lado daqueles que ignoram alguém mais experiente, que tenta nos dar algum conselho e admoestação, e naquela autossuficiência juvenil ou adolescente, nós declaramos: eu sei o que eu estou fazendo. Ou já, para os mais maduros, principalmente, passamos pela amarga experiência de gastarmos energia dando conselhos a alguém e vermos em sua face o olhar do desprezo e da indiferença naquilo que falamos. Todos nós já tivemos esse dissabor. É por tantas experiências de frustrações que passamos que no Brasil foi criado um ditado popular com uma nota de ironia. E esse ditado popular diz que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Eu tentei buscar um equivalente, Mateus, lhe ajudando, em inglês, para este ditado popular. And the equivalent for this popular saying would be: if advice were worthy of money, nobody would give it away. I don't know if... Do you know this saying? Yeah? Ok. Voltando para português... numa época onde a inteligência artificial lhe dá respostas bem organizadas sobre qualquer coisa, você pergunta a AI, ela lista tudo que você quer, nós somos tentados a estarmos sempre cheios de nós mesmos, senhores da verdade, conhecedores do saber, e trilhamos o caminho da educação que foi popularizada por Descartes, conhecida como educação cartesiana, onde é valorizado apenas o conhecimento científico, técnico, e se olha com incredulidade e dúvida para tudo aquilo que se fala. Deste modo, os mais experientes, eles são quase que descartáveis, porque o que é velho é desprezado e o que é novo é celebrado, adorado e reverenciado. Essa é a realidade, jovens, adolescentes, que estão energizados por terem dormido uma hora menos hoje. Para quem nos assiste, mudou, nós entramos em horário de verão essa madrugada. Essa é a realidade da geração que vocês crescem e que nós, adultos, estamos inseridos. Com este pensamento em mente, eu gostaria de meditar com vocês nessa manhã acerca de como é que nós podemos, Madu, nos livrarmos dos perigos e do engano da autossuficiência, da arrogância, da pedância, da altivez. Qual é o caminho? Voltemos então para o capítulo 18 de Juízes, que começa com a declaração. Por favor, Marquinho, qual é a declaração? Vamos ler juntos até a primeira vírgula, até a segunda. Naquela época não havia rei em Israel. Até aí, observem, isso já foi dito no capítulo 17, se você voltar, capítulo 17, verso 6, a declaração foi feita de modo completo. Vamos ler o verso 6. Naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia certo. Essa declaração é feita aqui, seu Luiz, é repetida só a primeira parte no capítulo 18 e o último versículo do livro é repetida essa declaração. O autor está deixando claro, Eduardo, de que não havia rei, não havia governo, não havia temor a Deus e cada um fazia o que lhe parecia correto. Nós vimos na semana passada que essa falta de temor ao Senhor ficou muito claro na relação que Mica tinha com a sua mãe. Lembrem-se, Mica rouba a sua mãe por superstição e medo da maldição que ela lançou Paulo. Mica devolve a prata roubada. A mãe reage com indiferença, Wellington. Não há repreensão, não há correção. A mãe simplesmente passa a mão na cabeça do seu filho. E nós encontramos a mãe de Mica numa ideia equivocada de culto. Ela faz um voto a Deus que não cumpre. Nós vemos a mãe de Mica construindo um ídolo. E nós vemos, César, Mica replicando o comportamento da mãe numa adoração totalmente distorcida. Ele constrói ídolos, ele constrói um colete sacerdotal, Marlene. Ele ordena o seu filho como sacerdote, e isso não era correto, porque apenas os membros da família de Levi poderiam ser sacerdotes. E no frigir dos ovos, Rodrigo Silva, agora Mica, ele contrata um sacerdote para si. Ele tinha o seu sacerdote particular e paga. Vemos um sacerdote agora oportunista, porque recebe dinheiro de Mica e é o sacerdote de estimação. Uma bagunça, um caos. Capítulo 18, então, nós olhamos para outro ditado popular, Alex, que diz: não há nada ruim que não possa piorar. Se não houver a palavra de Deus no centro, guiando e orientando, Yara, é o que nós devemos aguardar. Então, eu gostaria de, nessa manhã, Adriana, tirar duas lições com todos vocês acerca de como é que nós podemos sermos livres do engano da autossuficiência. E a primeira verdade que nós encontramos nesse texto, Hector, é que nós devemos demonstrar a nossa fé através da obediência à palavra de Deus. Nós devemos revelar a nossa fé através de atos de obediência. Como nós já vimos, o verso 1 novamente do capítulo 18, depois de dizer que não havia rei em Israel, vamos ler o restante do versículo juntos? E a tribo de Dan estava procurando um local onde se estabelecer, pois ainda não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. A primeira pergunta que nós nos fazemos, Pamela, é por que que a tribo de Dan não tinha ainda uma terra? Por que que eles ainda não estavam num lugar devido? Todas as outras tribos, em alguma medida, Denise, já tinham um local, já tinham conquistado parcialmente. A resposta é simples: a tribo de Dan foi preguiçosa. A tribo de Dan não obedeceu à orientação. Deus já tinha dado ordens claras: olha, vocês vão chegar, vocês vão conquistar, vocês vão avançar, vocês lutarão. Eles fizeram isso com Josué, mas agora, Elder Maria Elisa, a tribo de Dan diz: não, talvez não, agora não, quem sabe, mais tarde. Foram preguiçosos, foram covardes porque não quiseram cumprir a obrigação militar. E muitas vezes, por trás de tais atitudes, nós encontramos declarações assim: ah, eu não sei como fazer. Ah, eu nunca fiz isso antes. Ah, eu não me sinto seguro. Já ouviram declarações assim? Eu costumo sempre dizer algo, Washington, que a ignorância, ela é conveniente, Jeová. É muito fácil dizer que eu não sei. É muito fácil dizer que eu não me sinto seguro, Douglas, porque daí eu vou sempre procrastinar e vou esperar que algum corajoso venha fazer aquilo que eu devo fazer. Dan demonstrou a sua incredulidade, a sua falta de fé, ao não obedecer aquilo que Deus tinha mandado. Os danitas nem sequer entraram na terra que deveriam conquistar, nem passaram por ela para explorar. E aí eles viveram todo este tempo, e aí nós já estamos falando de décadas e décadas, como seminômades. Eles mudavam de um lugar para o outro, Jair, viviam e ficaram ali nas montanhas, confinados nas montanhas. É algo que nós encontramos em Juízes capítulo 1, no verso 34. E agora, eles estão à procura de uma terra, mas não da terra que Deus disse que eles deveriam conquistar, Regina. Eles querem uma terra mais fácil. Eles não querem o trabalho árduo de lutar. E agora eles estão, de modo oportunista, Nicole, procurando uma terra pacífica, onde seria uma presa fácil. Qual é o grande problema, Edmilson? Não é a terra que Deus disse que eles deveriam possuir. É fora dos limites que Deus havia estabelecido. Então, eles, os danitas, os membros da tribo de Dan, são uma perfeita descrição dos mais fracos, que se autodenominam povo de Deus. Eles se destacam por sua ausência na lista das tribos de Israel que estão no céu na glória. Se vocês observarem lá em Apocalipse, não precisa abrir, mas em Apocalipse capítulo 7, versos 5 a 8, de 5 a 8, vocês percebem, Isabel, ou perceberão que eles não estão dentre as tribos que estão no céu, desfrutando da glória. Percebam? Crentes nominais, estavam no meio do povo de Deus, mas não criam de verdade. Por quê, Diego? Porque a fé verdadeira se materializa através das nossas ações. Claramente, Nidiane, a tribo de Dan escolheu aquilo que eles gostavam da palavra de Deus e ignorou as outras partes que eles não gostavam tanto. Desse modo, a fé deles se tornou um mero sentimento, uma crendice, uma superstição. Porque, em última instância, Marta, Fé sem ações não é fé genuína, como nós podemos ler na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 17. Tiago 2, 17, nós leremos juntos até o verso 22. Vamos lá, todos juntos? Assim também... Vamos lá, vamos começar de novo, todos juntos. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem! Até mesmo os demônios creem e tremem. Verso 20, mais forte ainda: insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Último verso, juntos: você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelo quê? Pelas obras. Vejam só, Santo Agostinho declarou: se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, você crê em si mesmo. Nós adoramos a um Deus que se revelou, e Ele se revelou através da Escritura. E na Escritura Sagrada, meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus fala a vontade dEle para todas as áreas da minha vida. Deus tem uma vontade cristalina para a minha vida como marido. Deus tem uma vontade cristalina como pai, como pastor, como cidadão, como o que é que seja em qualquer idade da vida, como adolescente, como jovem adulto, como casado ou solteiro, como ancião, há uma vontade revelada. A fé cristã, ela precisa ser seguida. Mas aí eu te pergunto: você já leu a Bíblia toda? Eu não vou nem perguntar para levantar a mão, porque eu não quero constrangê-los. Mas quero. Eu amo muito o Senhor, Jesus é tudo para mim. Eu nunca li a Bíblia. Não li. Não tenho tempo, Deus sabe, minha agenda é cheia. Eu não sou bom de leitura. Eu tive ovelhas, várias, no sertão da Paraíba, que aprenderam a ler lendo a Bíblia. Sabe por quê? Porque aquilo era tão precioso para eles, era tão precioso, que eles disseram: eu tenho que aprender a ler. Eu quero seguir a Cristo, mas eu não conheço a palavra de Cristo, eu não conheço a vontade revelada de Cristo. É por isso, irmãos, que tanta gente é enganada tão facilmente. É por isso que vocês assistem tanto lixo na internet aí. E eu vejo que vocês postam. Quando eu digo vocês, não estou dizendo todos, entendam. Que eu me pergunto, eu falo: meu Deus, como pode? Como pode? Martinho Lutero disse: ou a Bíblia te afasta do diabo, ou o diabo te afasta da Bíblia. E aí é muito mais fácil fazer o que Mica fez: eu vou contratar um levita para ser o meu sacerdote. É muito mais fácil fazer o que os danitas fizeram, do que mergulhar nas Escrituras e dizer: essa é a palavra viva. Jesus disse: as palavras que eu vos dou, elas são vida. Aí eu digo: ah, o culto é frio porque o seu coração está frio, meu irmão, porque se a palavra de Deus, ela arde no seu coração, você vibrará com ela. Agora tem muito circo por aí, cantando o que as pessoas querem ouvir, falando o que as pessoas querem ouvir, dando falsas profecias que as pessoas querem ouvir, e elas estão histéricas. Não é de amor por Cristo, elas estão histéricas de amor por si mesmo, porque estão ouvindo as mentiras que querem. Aí vamos avançar. Então, uma segunda lição deste primeiro ponto é: fé verdadeira não é se sentir energizado e encorajado. A tribo de Dan tinha que conquistar. E ao olhar os inimigos, talvez medo veio, talvez indisposição. Não é pecado sentir medo, pecado é ser paralisado por eles. Todas as outras tribos conquistaram o seu território. Dan não, Dan quis o caminho fácil, Dan quis o atalho. E agora eles estão à procura de uma presa fácil, numa terra que Deus disse para não conquistar. Sabe por quê? Porque eles não tinham fé. Fé não é fazer só o que você sente. Quando meu celular despertou hoje, uma hora mais cedo, eu falei: já, meu Deus, um sono colossal. Muitas vezes eu oro sem ter vontade de orar. Eu sou pastor, tá? Ordenado há 22 anos. Muitas vezes eu pego a Bíblia sem a minha natureza humana estar com vontade de ler a Bíblia. Muitas vezes eu trato alguém bem que eu sei que falou mal de mim, desceu a borracha. E a minha carne diz assim: pecador falso, miserável. E eu lembro, Jesus disse: olha, ame até os inimigos. E aí eu vou tratando, não é porque eu sou falso não, porque eu quero obedecer. Obedecer a Deus não é fazer o que você sente no seu coração, não. Obedecer a Deus é fazer o que Ele manda, mesmo quando eu não tenho vontade. E eu digo: Deus, o Senhor sabe que por mim eu não faria, mas como eu te amo e eu creio que isso é melhor, eu vou fazer. E aí sabe o que é que ele faz? O Espírito Santo tira a tristeza e dá a alegria. O Espírito Santo tira a indisposição e dá a disposição. Quantas vezes nós começamos a ler a Bíblia sem vontade e ali o nosso coração se encheu de alegria? Quantas vezes nós dobramos os joelhos para orar sem qualquer disposição e ali o Espírito Santo nos visita no meio da oração, renovando a graça? Mas fé é obedecer, mesmo sem vontade, mesmo sem entender, mas porque Deus disse. Uma segunda verdade que eu quero trazer para vocês desse precioso texto, para que nós nos livremos do engano, da autossuficiência, de pensarmos, como diria o grande poeta Roberto Carlos, meu bem, esse cara sou eu, não é? Uma segunda verdade é: nós devemos nos livrar do oportunismo preguiçoso e do misticismo, para que nós sejamos livres do engano da autossuficiência. Nós precisamos nos livrar, Ariadne, do oportunismo preguiçoso e místico. Verso 2, voltando, recapitulando, do capítulo 18, por favor, Marquinhos. O texto diz: então enviaram 5 guerreiros de Zorá e de Estal para espionarem a terra e explorá-la. Esses homens representavam todos os clãs e disseram-lhes: vão e explorem a terra. Os homens chegaram aos montes de Efraim e foram à casa de Mica, onde passaram a noite. Quando nós avançamos, nós percebemos, pode passar o slide, que a terra era uma terra pacífica e que no versículo de número 3, ao chegarem na casa de Mica, eles encontram um levita e reconhecem. E aí dizem: Natália, o que você está fazendo aqui? Por quê? Só dando um pouco de contexto para os irmãos, para você entender, João. O levita era membro de uma tribo específica que deveria servir a toda a nação. Só que Mica, o que é que ele fez? Mica tinha money, ele tinha dinheiro. Então, ele compra para si um levita e contrata. Diz: você vai ser meu levita particular. E aí ele pergunta, os membros da tribo de Dan: o que vocês estão fazendo? O que você está fazendo aqui? Ele conta a história: não, Mica me contratou. Só que Mica quis ser esperto. Sabe qual é o problema de alguém que quer ser esperto o tempo inteiro? Todos nós já convivemos com pessoas assim, Washington. O problema de quem quer ser esperto o tempo inteiro é que em algum momento da caminhada ele vai encontrar alguém que é mais esperto do que ele. E se tinha alguém esperto e oportunista aqui, essa pessoa era o levita. Porque agora o levita ver a oportunidade, Marlene, de ser um levita particular de uma tribo inteira, dos danitas, ok? E a mesa já vira, ele serve de acordo com a demanda do cliente. E daí nós observamos que no verso 5, os danitas, mesmo indo para uma terra que Deus não mandou, tentando achar uma presa fácil, agora eles querem uma experiência mística. Eles querem ouvir a voz de Deus. Oh, olha que coisa tão bonita deles. Ó. Então lhes pediram, vamos ler juntos? Pergunte a Deus se a nossa viagem será... Mas eles estavam indo para o lugar que Deus já tinha dito que não era para ir. Mas eles encontraram um oportunista disposto a falar aquilo que eles queriam ouvir. Qual é a resposta do Levita, versículo de número 6? Vamos juntos? O sacerdote lhes respondeu, vão em paz. Lá na minha terra iam dizer assim, mas não vou nem falar. Que oportunista, que mau caráter, que inescrupuloso, Gabi. Falando em nome de Deus aquilo que Deus não disse. Paulo disse a Timóteo, nos últimos tempos, não suportarão a sã doutrina, antes se cercarão de mestres segundo as suas próprias paixões, sentindo coceira nos ouvidos. Sabe por que, que Deus permite tantos falsos profetas, com templos abarrotados? Tantas pessoas na internet aí, arrebatando milhares, sabe por quê? É como uma forma de punição, porque as pessoas divinas rejeitam a palavra dele. Por rejeitarem a palavra dele, Deus diz, agora tomem. É isso que vocês querem? Pessoas para vos enganar? Tomem. É isso que vocês querem? Pessoas simplesmente para bater palma para tudo que vocês fazem? Tomem. É isso. Se fartem. E é exatamente isso que o Levita faz. Ele traz a resposta daquilo que os danitas queriam ouvir. E o que é que os danitas fazem? Roubam o ladrão Mica. Lembre-se, Rodrigo Silva, Mica tinha roubado a mãe, devolveu com medo da maldição. Agora a mesa virou, Mica é roubado pela tribo de Dan. E hoje, como eu estou num dia de bastante ditado popular, existe um dito popular no Brasil que ladrão... Isso não é verdade, viu, jovens? A ideia é, o oportunista, ele vai se dar mal em algum momento. E agora, Mica, ele é roubado por uma tribo inteira, 600 homens estão indo, por quê? Eles não querem ouvir a palavra de Deus, eles não querem entender, eles não querem obedecer, eles querem uma presa fácil, eles querem um caminho fácil e querem um falso profeta para dizer assim, olha, façam, Deus vai abençoá-los. Agora eles têm um colete sacerdotal, os falsos deuses e ídolos, que era a quebra do segundo mandamento, junto com eles, e eles estão a caminho, e Mica sai desesperado atrás do seu profeta de estimação, dos seus ídolos e do seu colete. E o que, que vocês me fizeram? E aí nós percebemos que nessa jornada de conquista de uma terra, com pessoas indefesas, a tribo de Dan, ela separa esses 600 homens e vai na direção da conquista. Mica, ao chegar diante dos danitas, disse, o que nós fizemos para vocês? Mica diz, vocês levaram o meu ídolo, vocês levaram o meu levita, vocês levaram tudo que eu tinha. Mica acreditava que mesmo não seguindo a palavra de Deus, por ter um levita, um profeta de estimação, Deus iria abençoar. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão. Você pode fazer campanha de 7, de 21, de 100, de 500 dias. Você pode jejuar, você pode orar no monte, na lua, em Marte, em Plutão, Saturno. Você pode fazer o curso do coaching A, B, C, D, E, F, G, H, Z, H, blá, blá, blá. Se a Bíblia não estiver no centro do seu coração, Seguindo a palavra de Deus e a orientação de Deus, não existe profeta, não existe pastor, não existe sábio ou sábia que vai poder solucionar as crises da sua vida. Tudo aquilo que Deus quer para que nós tenhamos uma vida próspera, Ele revelou neste livro. E é seguindo esta verdade que eu terei uma vida próspera em dias bons e em dias maus. E eu quero ouvir um glória a Deus fervoroso, cadê? Aleluia, tá vendo? Vocês têm que mostrar verdadeiro fervor, irmãos, é fervor pelo que é verdade. Timothy Keller, ele diz algo muito interessante, prestem atenção. Ele nos exorta acerca do perigo de inventarmos a nossa maneira de adorar a Deus. Keller diz, no fim de tudo, a religião inventada por homens vai te desapontar. Qualquer coisa que tenhamos transformado em nosso Deus, dinheiro, poder, relacionamentos, ou ainda uma outra versão reduzida do Deus da Bíblia, eles não nos entregarão o que prometem. Aqueles que fazem da sua carreira o seu Deus, eventualmente encontrarão o seu caminho bloqueado por alguém que é forte demais para ele, muito mais capaz, muito bem articulado, muito mais sortudo comparado a ele. Mica, ele queria pegar de volta o que era seu. Qual era o problema? Ele tinha 600 homens contra ele. E ele volta frustrado. Considerações finais. É sempre importante lembrarmos que conquistar algum sonho não é algo pecaminoso. Todos nós devemos ter sonhos. E vocês podem prosperar academicamente, financeiramente, profissionalmente. Não há pecado nenhum em sonhar, em querer prosperar, desde que isso seja feito de modo honesto, digno, honroso e que Deus continue tendo o centro da sua vida, a sua família tem um lugar de importância e que os meios sejam honrosos. Prosperem, mas não passem por cima de ninguém, não sejam oportunistas e não desonrem a Cristo no caminho da prosperidade. Amém? Não há mal nenhum. Eu quero que vocês prosperem, prosperem muito para a glória de Deus, mas do jeito certo. Uma segunda consideração, e diga-se de passagem, esse país foi colonizado por puritanos, protestantes, ingleses, que prosperaram muito, Washington, fundaram. Se nós colhemos frutos da prosperidade, é porque primeiros cristãos chegaram aqui, crentes, reformados. Mas Cristo era o centro da vida dos puritanos, e a família tinha um lugar de importância. Segunda consideração. Não tente discernir a vontade de Deus para escolhas futuras através de experiências místicas. Deus pode me dar algum sonho e esse sonho ser de origem divina? Eu creio que sim. Nós não somos cessacionistas nesse sentido. Eu creio que Deus pode nos dar algumas experiências específicas. Mas sabe qual é o perigo de você decidir o seu futuro pelas experiências? Você pode ser enganado pelo seu próprio coração. Então, tome decisões sempre no terreno sólido da palavra de Deus. E se faça algumas perguntas. Essa minha decisão me aproximará mais de Cristo? Essa minha decisão fará com que eu possa crescer ao lado da minha família? Essa minha decisão me permitirá falar do amor de Cristo para outras pessoas? Porque há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o final é caminho de morte. Encerrando, essa história nos traz uma grande lição de que todos nós aqui adoramos algo ou alguém. O problema é que quando essa adoração não está centralizada em Cristo e na sua palavra, quando nós perdemos os ídolos do nosso coração, quando aquilo que nos prometeram mentindo não acontece, nós entramos em desespero. Como Mica disse no verso 24, vocês estão levando embora os deuses que fiz e o meu sacerdote, o que me sobrou? Quem é o Deus da tua história? É Cristo. Ou é o meu dinheiro, a minha carreira, os meus diplomas, o meu status? Se for qualquer uma dessas coisas, Maria, quando eu perder isso, a minha vida perde o sentido. Mas se for Cristo Jesus, ainda que eu perca as demais coisas, eu tudo terei. Como bem disse o apóstolo Pedro, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Que Deus abençoe os nossos corações, feche seus olhos. Enquanto o ministério de louvor toma o seu lugar, vamos dizer: Senhor, tu nos conheces, Senhor. Ajuda-nos. Ajuda-nos a não sermos religiosos, místicos, como Mica foi, como os danitas foram, e que acharam que podiam comprar o favor do Senhor e não ouvir a tua palavra e orientação. Ajuda-nos, Senhor, e livra-nos do oportunismo, livra-nos, Senhor, da idolatria, livra-nos, Senhor, do misticismo vazio, ajuda-nos a firmarmos os nossos pés no sólido terreno da tua palavra. Ó Deus, para os teus filhos que te conhecem há tantos anos, mas nunca leram a tua palavra, nem sabem direito o que ela diz, dá-nos coragem, Senhor, dá-nos forças para que nós possamos fazer a tua vontade em tudo. Tudo isso te pedimos em nome e para a glória de Cristo. Nos coloquemos de pé e cantemos uma última canção. Música.